Bem-vindo ao Lambisgoia Cash. Eu sou Marcela, sou atriz e jornalista, e aqui é o podcast onde a gente conta a nossa própria desgraça, faz piada disso e filosofa sobre a vida. Entre e fica à vontade. E nossa Lambisquete dessa semana é Babu Carreira. Quem é Babu Carreira? Babu Carreira é comediante, escritora, autora do livro Solteira Assim, sozinha também. Bem a gente, né, gente? Babu te faz rir ao mesmo tempo que te dá na sua cara quando você tá sendo trouxa. Eu e Pierre estamos economizando dinheiro pra pagar ela pra ser nossa Fátima Toledo dos relacionamentos.
Pierre é a Pierre. Estamos aqui com o Babu Carvalho, somos muito fã.
Não, Babu Carreira.
Carreira, que louca! Que louca, volta tudo, Babu Carreira. Ai, gente, eu sou louca pra meter umas gafes dessa, minha cara. Nossa!
Eu amo.
Mas eu tava contando pra Pierre que hoje eu tive um dia muito trash na minha vida. Então, assim, eu tô toda meio doida, tá? Então.
Tá tudo bem. Mas todo mundo. É por incrível que pareça, pessoas erram o meu nome com muita facilidade. É, hoje de manhã, a Cris Paiva me chamou de Babu Santana. Então, assim. E a Cris Paiva me conhece há 5 mil anos. E eu tô na vida da Cris Paiva antes do fucking Babu Santana. E ela errou meu nome, mas tudo bem.
Já fica esse recado aqui.
Não, mas ela já sabe que me irritou.
A minha mãe erra o meu nome. Então, assim, eu acho que você tá bem ainda. São seus amigos, tá?
Gente, a minha avó, ela, até chegar em Pierre, ela passa por todos os netos. É uma maravilha. E eu chamo Pierre, né? É bem difícil, assim, minha vida. Ninguém vai pra Pierre. É
mas
Bia.
Devem achar Pietra, né?
Cara, Pietra bastante, mas Bia, por incrível que pareça.
Bia?
Bia. Bia é o mais, assim. Porque as pessoas, eu não sei se elas não entendem. Eu falo Pierre, elas pegam Pi e o A e transformam em Bia.
Gente!
É, meu nome de civil é Bárbara, né? E aí muita gente me chamava de Débora. Pra caramba, assim. Débora. Débora muito.
Eu amo.
Gente,
eu
que
amo.
Doideira, porque não faz sentido algum, né?
Não, nenhum. Nenhum,
não tem.
Jamais.
Não tem.
Nenhum.
Mas, Babu, a gente te chamou aqui pra gente falar dessa coisa gostosa que é o quê? Que é amor, mas que, no caso, não tá tendo, né? A gente tá sofrendo um pouco. E agora você tá namorando muitos anos, você podia dar uma dica aqui.
Tô namorando há muitos anos nada, menina. Comecei a namorar na pandemia, toda errada.
Mas, o namoro de pandemia! Eu amo! Gente, eu amo uma história de namoro de pandemia. Não aconteceu comigo, porque assim, gente, Deus não foi bom. Porque
mas você se apaixonou... Não, mas me perguntaram ontem. Falaram assim, Marcela, quantas vezes você se apaixonou na pandemia? Eu falei, uma. Aí eu fui contando as histórias, eu tinha umas 5 que não lembrava.
Ai, conta uma história.
A sua deu certo.
A minha tá dando certo, tamo
esse
junto
testemunho
agora.
Testemunho de fé.
A gente vai fazer 6 meses juntos, eu acho. É,
ai,
é isso.
Gostoso.
Isso pra mim é muito tempo, porque eu fico assim 3 dias e o cara já tá terminando comigo. Então já, você já tá muito, pra mim é um casamento já.
Cara, a gente se conheceu em aplicativo.
Eu não acredito.
É meu segundo relacionamento que nasce de aplicativo.
Gente, tá você olha...
Do meu time, que se dá bem no aplicativo.
Todo mundo vem aqui e fala mal do Tinder. Você veio pra jogar na
gente,
nossa cara.
Gente, eu zero falo mal de aplicativo. Inclusive, eu falo no meu livro sobre aplicativos.
Que eu tô ansiosíssima
meu
por
livro
esse livro.
Meu livro, Solteira Assim Sozinha, também. É, tem uma parte, inclusive, eu falo sobre, tipo... Tanto a dinâmica de aplicativo, como eu tipo, falo sobre... Como montar um perfil baseado no que você quer. Porque para mim, os aplicativos são só formas de conhecerem pessoas.
Exato.
O problema é que, às vezes, as pessoas têm um comportamento específico para aplicativo. E é isso que fode o rolê, sabe?
Sim.
Tipo, porque você vai entrando achando que só tem merda. E aí você começa a, tipo, baixar muito o seu crivo na hora de dar like em alguém. Aí você entra com tesão. Aí você entra bêbada. É a mesma coisa você fazer compra com fome.
Ah,
você vai botar um monte de merda no carrinho.
Exatamente.
E aí, ou tá carente. Então, são várias coisas que vão adicionando a experiência, ajudando a sua experiência a ficar uma bosta.
Eu concordo.
Por outro lado, tem algumas pessoas super antiquadas que estão em aplicativo, mas tem a ideia de que pessoas com relacionamentos começam em aplicativo não podem dar certo. Me relacionamento começa errado, e relacionamento começa com traição. Fora isso.
Exatamente.
De boa, sabe? Exatamente. Tipo, se você conheceu a pessoa na biblioteca, no Starbucks ou no swing, não importa. Importa o que vocês vão fazer com aquilo. Se vocês se conheceram no swing, excelente. Vocês têm hobbies em comum. Então. Não deveria ser um problema, sabe? Exato. É, e a questão do aplicativo é essa. Tipo, cara, porra, eu fiquei 4 anos solteira. É óbvio que nem todos os meus relacionamentos de aplicativo foram pra frente. Mas aí não é porque eu tava no aplicativo, é porque as pessoas pelas quais eu me interessei se interessaram por mim mutuamente, puta, era um interesse meio torto, sabe? Porque a gente se interessa pelas pessoas por coisas meio tortas na maior parte das vezes, sabe? Tipo, ai, eu gosto dele porque ele tem carro. Quantas vezes, sabe? Ah, ele tem carro. Ah, eu gosto dele porque ele escuta The Smiths.
Ai, eu sou ai. Muito da banda. Eu sou muito essa.
Eu sou da política. Ai, gosta de fulano. Eu gosto desse. Mas no final, a gente que vai criando a imagem da pessoa, né?
Uhum. Óbvio, porque a gente junta, a gente pensa em uma coisa que a gente tem, a gente pega a parte pelo todo. A gente pensa, ah, porque se eu sou desse jeito e eu gosto dessa coisa... gostar dessa coisa, quer dizer que ele é desse jeito também. Sim. E, tipo, não tem nada a ver, sabe? Quantos Exato. Filha da puta não gostam de The Smiths? É uma grande banda de filha da puta, sabe?
Aliás!
Porra! Ai, caramba! Ele gosta de The Office. Série de filha da puta também! Tem que parar com essas coisas da pessoa ser alternativa e você achar que é legal. Se a pessoa é alternativa, a chance de ser depressivo, não se dá valor e não te dá valor, são imensas.
É verdade.
Meu Nossa. Deus, Babu, gente!
É isso.
Eu tinha na minha vida, pelo amor de Deus, com o WhatsApp.
Ah, vamos montar esse grupo?
Dá na minha cara, bate na minha cara.
A gente veio hoje aqui com a exorcista Babu.
Legal, separadora de elenco, né? Hardcore. Mas vou preparar vocês pro aplicativo.
É a Fátima Toledo.
Exato.
Dos relacionamentos.
Eu sou a Fátima Toledo dos aplicativos.
Ai, meu Deus, eu tô bom. Mas, não. Assim, você tem um pior date de aplicativo? De aplicativo.
De aplicativo, deixa eu pensar,
falou,
cara.
Você chegou e falou assim, cara, não era o cara que tava falando comigo. Ou, tipo, na hora do vamos ver, não rolou.
Já, tive, tipo assim, é porque assim, eu tive dates que a pessoa era o que ela tava falando, mas...
Era uma bosta.
Era uma bosta, sabe? Não, ou então, tipo, era legal, mas depois o date ficou uma merda. Mas, assim, desses de, tipo, cara, porque o que acontece? Vamos lá, outro erro de... Eu tô falando de erro porque eu já errei demais. Como disse, já andei para que possam voar. Então, assim, nessas minhas andadas, topei muito meu dedinho na quina da porta, sabe?
Então... Nossa, sei.
Então, uma coisa que é muito errada também. Eu dava muito like em pessoas que estavam no meu limite da feiura. O que, que é o teu limite da feiura? É o mais feio que tu aguenta beijar. E você não pode fazer isso, porque quando você vai encontrar a pessoa pessoalmente, ela é sempre mais feia do que na foto.
Nossa!
Ela sempre é mais feia do que na foto. E eu insistia nesse erro.
E, porque eu sei...
Mais feia e mais cafona.
Porque a gente acha que o feio vai ser...
Não,
o problema do feio é que a gente acha que ele vai ser mais honesto, que ele vai ser mais legal. E é uma
Eu não tenho, essa ilusão, não, porque, novamente, feio também é filha da puta. O mundo é feito por essas pessoas, sabe? Não tenho essa ilusão. Mas a minha questão é que eu realmente achava que o feio não ia ser tão feio assim. Ah, não, não, deve ser... Ah,
o ângulo, ele, o homem não sabe tirar foto.
Ah, e de repente ele é charmoso e blá, blá, blá. Você pensa assim, eu ficaria com ele se ele fosse muito legal.
Exato.
E aí, ele não é muito legal. Foi uma dessas, tipo assim, quando eu cheguei, o cara, tipo, era muito. Ele era feio, meu limite do feio, só que ele era muito cafona, o que adiciona
nossa,
a feiura na pessoa. Então, tipo, ele tinha aparelho. Sinto muito se você usa aparelho, se você é um adulto que usa aparelho. Eu acho que se você está usando aparelho nesse momento, por favor, se isole de relacionamentos. Vai passar esse momento. Você não tá atraente agora, me desculpa. E você usa aparelho. Tá, é só, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem ser feio uma época, sabe?
É,
eu tô feia beça agora. Mas assim.
É visão longo prazo.
É, longo prazo. Você vai ficar incrível daqui a pouco, mas agora você tá ridículo. E aí, ele era um homem adulto de aparelho, com muito gel no cabelo. Meu e Deus. Aí, e a pele não era bacana, ele era mal ajambrado, ele não, a conversa dele era chata demais, a gente marcou numa lanchonete estilo padoca, tipo, era mochila velha,
amiga,
sabe?
É tudo errado.
Tênis de mola. E...
Nossa, tênis de mola não dá.
Pois, e assim, eu digo, esse pacote, dentro desse pacote pode estar uma pessoa incrível. Pode. No caso, não era. E aí, eu tava desconfiada, gente, porque a gente sempre sabe, gente.
A gente sempre sabe.
Foram duas vezes que eu tava desconfiada três vezes que eu tava desconfiada e tive certeza. A primeira vez foi essa, que eu marquei com o cara no bar. As seguintes, eu já marquei direto na casa do cara. Porque eu era, na época, eu tava muito guerreira da guerra. Então, eu sabia que eu queria dar. Eu falei, meu irmão, se ninguém me visse pegando, eu resolvo isso aqui. E assim, eu tô falando isso de uma pessoa feia. Eu peguei bastante homem feio na minha vida. É, curiosamente, mulheres não. Eu sou mais criteriosa com mulheres.
Mulher é mais bonita, né?
Uma mulher é mais bonita que homem.
É, no geral, né? Homem se ajeita muito menos, né? Uhum. Mas, novamente, não estou me achando a pessoa mais incrível do mundo. A questão é que cada um tem seus crimes e suas questões de atraência. Essa galera não era atraente pra mim. E, tipo assim, já peguei muito homem feio, que eu sabia que era feio, e eu achava um tesão.
Já!
Um tesão, e beijava na rua de mão dada, o cara era quatro. Não é essa a questão, é que esses feios eram os feios que eu não queria expor pro mundo, sabe?
tem aquele cara que você mostra a foto pra amiga e fala, não, é que essa foto não tá boa. Tem esse feio... tem o feio que, assim, nenhuma foto, você não consegue nem. Você nem mostra foto pra amiga.
Você nem mostra foto pra amiga. E por que que a gente transa com eles? Porque a gente também é filha da puta. Tem que parar com essa história que mulher só transa quando uma fada mágica dourada passou e caga uma borboleta. Não! A gente, às vezes, só quer dar e você virou, tipo, um vibrador gigante com braços, sabe?
Exatamente.
E, desculpa, a gente é escrota também. É que a gente tem mais medo de falar sobre isso, porque aí vai... Deus me livre saberem que a gente tem libido e que, às vezes, a gente fica desequilibrada por causa disso, sabe?
Exatamente. Ovulação é terrível. Ovulação
manda
mensagem pra todo mundo.
Eu tenho uma canção sobre isso, chamada Tava com Tesão, em breve no YouTube. Ela é maravilhosa. Só sobre cagadas que a gente faz com tesão.
Nossa, eu amo, pelo amor de Deus, eu preciso disso na minha vida.
Vai ser o ringtone do meu celular, eu vou resgatar essa moda.
Mas aí, meninas, o que aconteceu? Eu cheguei no date, eu achei ele muito mala e feio. Tipo, não tava interessada ali no papo chato. Aí começa com uns papos... Ah, meu trabalho, os equipamentos, meu. E aí o cliente, eu fico... Nossa, ah, foda-se, fica no cu, sabe? Já saiu do trabalho, fala de outra coisa. E aí, eu já tinha combinado com meu amigo, porque eu tava desconfiada disso. E eu pedi pro meu amigo me ligar, o Fernando Pedrosa. Eu falei, Pedrosa?
Eu conheço! Eu amo o
Fernando. Você conhece o Pedrosa?
Eu conheço o Fernando. A gente já fez até uma série junto que nunca saiu. Mas
você jura?
Eu juro! Pegava meu amigo, Andrei, e joguei na roda.
Eu tenho uma vagabunda também. E aí eu combinei, eu falei, amigo, tal hora... Não, fica até no celular, que eu vou te mandar uma mensagem pra você me ligar se tiver uma merda. Ele, beleza. Aí ele falou, mas o que eu falo? Eu falei, cara, sei lá, fala que você teve uma emergência médica, alguma coisa assim. Aí, beleza. Aí tocou o telefone, eu, ufa, vou atender o Fernando. Quando eu atendo, o Fernando começa. Babá! Aí eu, Fernando, eu tentando ficar séria. Fernando. O quê, Fernando? Ele rindo muito e gritando. Aí eu, Fernando, é o quê? É fulano? Ah, é fulano, entendi. Fulano. Falando sozinha, criando. Eu tive que criar a narrativa pra história. E aí eu. Ai, desculpa, meu amigo, ele tá muito doido, ele tá drogado. Nossa, o Fernando é incrivelmente drogado. E aí, foda-se, Fernando, agora você virou drogado.
Eu preciso internar ele.
Ele tá indo pra minha casa. Eu tô indo pra casa dele agora, porque eu não tô entendendo. Aí, enfim, aí foi esse negócio aí, consegui sair dessa. Mas é isso, essas são algumas das minhas muitas
maravilhosas
de aplicativo.
Maravilhosa. Gente, essa saída, né? Essa coisa de mandar uma mensagem pro amigo antes de ir e fala, cara, me liga se eu te mandar um sinal, é muito bom, porque já me salvou de várias também.
Mas, gente, sabe que eu tenho medo? Eu nunca saí com gente de aplicativo, vou falar por quê. Porque eu tenho medo que a pessoa me mate quando eu encontro. Eu chego
mas esse é um medo extremamente válido, galera. Esse é um medo extremamente válido porque somos mulheres e o feminismo tá aí.
Exato,
eu tenho uma piada que fala justamente, tipo, é um milagre. Eu tô solteira há 4 anos, é um milagre. Sim, é um milagre eu estar viva depois de tantos encontros marcados com estranhos através da internet. Porque...
Mas é isso, é real.
A gente tá fazendo tudo que nosso avô, pai, mãe falava pra gente não fazer, que era não divulgue seu endereço, não fala onde você vai estar. Não mostra sua foto e não fala onde você vai estar pela internet. E a gente, tipo assim, parece bom ficar nua perto dessa pessoa. Completamente vulnerável perto dessa pessoa.
Gente, eu te quadro de calcinha na sua cama. É complicado, exato. Entendeu? Você não tá nem... Mas eu tenho esse medo. É que bom que vocês validaram o meu medo, porque eu achava que eu era muito louca. Porque todo mundo sai. A Pieira saiu com quantos? 40?
Não. Parei. Amiga?
Foi
nossa,
isso?
Amiga, muito mais. Eu não perdi a conta no primeiro mês. Entrei no Tinder há muito tempo, gente.
Mas
nossa.
Mas na quarentena piora, porque a gente tem que ir até a casa da pessoa. E não tem muita gente na rua.
Sim, na quarentena, tipo, é uma coisa tensa pra cacete, porque você tem que confiar que a pessoa, tipo, tá se cuidando.
Uhum.
E mano, às vezes não tá e fala que tá. Tipo, eu tive um desses que foi, fiquei muito mal, porque o cara era bem mentiroso. Ele foi na quarentena, a gente se conheceu e foi aquela coisa, tipo, nossa, você parece ser incrível, a gente precisa se conhecer, e é isso, caraca. Putz, tudo bateu. E aí, quando ele chegou lá em casa, mais uma vez, limite do feio, e... E aí, você sentou no meu sofá, quebrou meu sofá.
O quê?
Meu Deus!
Você sentou
no braço.
No negócio com a mão, sabe?
No braço do sofá.
É, no braço do sofá. E quebrou, eu escutei na hora, eu fiquei... Que legal, gente.
Meu Deus!
É, que bacana. Ele era muito mentiroso. Ele me contou a história, que ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. Faltava um dente na boca dele, mas ele tinha muito dinheiro.
Era opcional
o dente que ele não tinha colocado. E, novamente, nada contra pessoas sem dente, mas, tipo assim, não mete o papo que tu tem dinheiro pra caralho se você tá faltando um atacante, sabe? E aí, não, tenho muito dinheiro. E aí ele falou, e às vezes eu faço pra conversar, eu rodo de aplicativo, de motorista de aplicativo. Aí no dia seguinte, que ele saiu lá de casa, onde é que você tá? Ele, tô aqui trabalhando, dirigindo de aplicativo. Eu, tipo, meu irmão, eu saí com um cara que tá trabalhando a pandemia inteira com gente dentro do carro dele.
E ele nem te avisou.
E ele nem pra me falar que, tipo, não, isso é uma coisa que eu faço regularmente durante a pandemia.
Porque aí você poderia pensar, né?
Exato, aí esse foi tipo um momento assim de clareza e fundo do poço de aplicativo. Eu falei, mano, eu posso estar super doente agora, eu me expus com esse cara na minha casa.
Total.
Eu não sei nada dele, porque tudo que ele falou pode ser mentira.
Uhum.
E aí foi quando eu resolvi que eu ia começar a só sair com gente que, tipo assim, eu achasse, conversasse um tempo, que a conversa não morresse durante um tempo, então eu sabia que eu ia curtir. Ou então com gente que eu já conheci, sabia como é que era a rotina e sabia que trabalhava de casa. Ou, tipo, no caso de encontrar uma pessoa que eu achei muito, muito, muito fantástica, que foi o caso do Bigode. Aí quando a gente se conheceu, eu falei, não, já tá. Primeiro que já tava flexibilizado, eu já tava trampando. E ele também tava trampando, ele trabalha com cinema. E aí a gente se encontrou e se conheceu e, tipo, foi massa. Mas, puta, é muito foda ser solteiro na pandemia. É muito foda mesmo.
Muito. É. A máscara é a camisinha, né? Você tem que confiar que o cara, tipo, tem, que ele vai usar, que ele usa, né?
Exatamente. Eu acho que... E é muito fácil também a pessoa que não é solteira julgar o solteiro que se encontra na pandemia, sabe?
Muito! O que eu mais vejo a gente julgando.
É, mas assim, as pessoas esquecem que, assim, pra quem... Por exemplo, eu moro sozinha em São Paulo há vários anos, eu tô sem ver a minha família, eu tô, tipo, sem encostar em pessoas há muito tempo. Tipo, eu entendo você aceitar o risco controlado de você encontrar um outro adulto consciente, que, teoricamente, também está isolado, sabe? Eu acho isso muito diferente de você, tipo... Caralho, eu nunca marquei em bar, mesmo, tipo, galera marcando. Sei que tem galera que marca em bar, sacou? Isso Sim. eu acho que é meio bizarro, você encontrar em bar, você marcar uma balada, você... Sei lá, teve uma amiga minha que foi paquerar no mercado, eu achei válido, sabe? É um espaço que as pessoas estão se encontrando no mercado. Então tá, dá um rolê comprando detergente, sabe?
Mas... Não, eu não consigo entender também quem vai pra balada, não, assim. Mas eu entendo muito isso que você tá falando, porque você vai encontrar uma pessoa. Sim. Você não tá indo encontrar 50 pessoas sem máscara.
Sim. E existe uma conversa diferente. Sobre aquilo, né? Tipo, existe, tipo... Olha, a gente vai se encontrar, como que tá aí pra você, não sei o quê. Existe toda uma conversa sobre aquilo.
E confiança, é bem confiança.
E confiança, é.
Então...
É, porque eu acho muito hipócrita a gente falar que ninguém tá se encontrando, sabe?
Gente, é.
Porque a gente encontra pessoas o tempo todo. Porque chegou um nível que a gente precisa funcionar, tá ligado?
Uhum.
E eu entendo quem, porra, mora com os pais estão no grupo de risco, realmente é foda. Essa pessoa que tem filhos, que tem... Tem pai e mãe idoso que ainda não tomou vacina, realmente tem que tomar um cuidado extra mesmo, porque Sim. você pode ser um veículo. Agora, caralho, pessoas que moram sozinhas em suas próprias casas.
É isso. Eu moro sozinha, só saio com gente que mora sozinha, porque é isso, gente. Não dá, não tem como. Né? Chega eu um saí... momento que Deus é mais.
Olha, então, eu tive assim, encontros amorosos, acho que com 3 pessoas. Pandemia inteira, mas as 3 pessoas eu conhecia. Mentira, uma eu assim, conhecia, era amigo de amigo, não vou dar
mas
uma...
era meio, você tinha referência já da pessoa,
tinha
né?
uma referência de quem que era. E era assim, ai, vamos tomar um vinho que acabou virando um date, que acabou não dando em nada, eu sofrendo na cama com Rivotril. Mas...
Amiga, assim, vamos tomar um vinho, já era um date. Não?
Não era, não era. De repente, tô no meio da sala dele, muito louca, dançando, a gente se beijando. E eu, gente, o que eu tô fazendo aqui?
Ué, mas
e
esse pera, você sai marcando vinho com pessoas que você não quer transar?
É, então, é isso que eu queria saber também. Como assim?
Não, peraí, vamos contextualizar. Eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando, sozinha, fodida.
E você foi pra casa de um carioca tomar um vinho, você achou que você não ia transar?
Amiga.
Você não conhece o meu povo?
Porra, Marcela.
É aquela coisa, né? A gente não sabe, mas no fundinho a gente sabe, né?
Não,
é
na verdade a gente sabe, mas a gente finge que não sabe.
É, mas até 5 minutos antes eu não sabia. Eu fui tipo, ai, não, imagina, não vai me pegar. Eu achava que ele era casado, inclusive. Eu achei que era amigo mesmo.
E você foi pra casa de um homem casado, carioca, tomar um vinho, ah, garota.
Porra, Marcela, me ajuda a te ajudar.
Ele não era mais casado, eu já tava desconfiada que não era mais.
Você foi assim, ah, talvez ele seja casado e talvez eu queira dar pra ele. Mas não... Tranquilo.
De boa.
De boa, tá bom, continua, Marcela.
Vai, Marcela, vai.
O outro era do carnaval, mas era um filho da puta. Esse do carnaval, gente, esse é um pior date, eu preciso contar. Preciso me abrir. A gente ficou o pré-carnaval todo, que a gente se conheceu no bloco, né? Gatinho, tá? Fofo, fofo. Me apresentou pra todas as amigas e tal. E aí, a gente ficou todos os dias de carnaval. Gente, ele me emprestou uma capa de chuva, sabe? No meio do bloco. Eu falei, nossa, vou casar com certeza. Já tava com o nome dos filhos ali.
Gente,
eu já estava.
O crivo é baixo.
É, não. Como a pessoa se ilude quando ela quer dar, né? Aí a gente fica arrumando umas justificativas. Ah, não, mas ele parece ser muito especial. Ele me deu uma capa de chuva de R$2. Que lindo, com certeza. Porque a gente, o problema, galera, é muito filme de comédia romântica.
Muito!
É, a gente fica vendo situações improváveis que viram relacionamentos e aí a gente fica insistindo numa idiotice só porque aí a gente falou a mesma palavra ao mesmo tempo, toca no verde, toca no chão, te dou um tapa, um beliscão, caramba. Isso só pode ser a história que a gente vai contar para os nossos netos. Não tem neto, ele gozou na coxa. Embora, nunca mais te ligou.
É isso, Babu, você acabou de resumir minha vida amorosa. É, quem quer saber como é a minha vida amorosa? É basicamente esse grande resumo. Nada acontece, mas eu acho que muita coisa está acontecendo. E é isso aí. É, basicamente é isso. É, esse é o prefácio do meu livro.
esse é minha lápide. Ele gozou na coxa, nem netos tivemos. Ai, meu Deus, eu tô morta. Gente, eu tô morta.
Sério, você é a melhor pessoa. Não tô. Esse realmente, o nome desse episódio vai ser Exorcismo com Babu. Você tá tirando da gente, assim, todas as ilusões que a gente
um todas. A minha vida antes de Babu e outra depois de Babu.
Não, mas vamos lá, a gente nem tudo é trevas. Tipo, tipo assim, cara, eu tô com uma pessoa legal agora, mas a questão é que, tipo, o meu mote é: a gente precisa parar de querer achar história de amor em lixo, no lixo. Tipo, você tá dentro da lixeira. Do negócio.
Mas assim, sabe o que é?
E você, deve ter uma história de amor aqui dentro.
Você falou isso e a primeira frase que veio na minha cabeça foi: até no lixão nasce flor, entendeu?
Nossa, mas aí era caso perdido. Seguinte,
sabe, no lixão nasce flor, sabe o que acontece? Você viu a flor e aí você foi no lixão pegar, que é a mesma coisa de você conhecer alguém no aplicativo, flor no, saindo do estrume. Mas você precisa ver a flor antes de sentir o cheiro de cocô. Você sentiu o cheiro de cocô antes das pétalas? Vai embora! Mas não, a gente fica, não, aqui, se eu me esforçar, se eu lutar pelo amor, esse cara aqui que usa regata e chinelo e, puta, eu sei que ele bate na mãe. Não, mas ele é um homem complicado. Veja Christian Grey. Veja Christian Grey!
Ai, gente, a gente compra muito, né, esse personagem do cara complicado.
Exato. A gente fantasia de que, tipo, o amor vale a pena lutar. E a gente só se fode lutando, porque no final a gente não fica com a pessoa, ou a gente fica e vê que a pessoa é uma escrota. Sim. Nunca tem um caso bem sucedido.
Sim, tipo, cara, eu namorei muito, tá? Além de ficar solteira há muito tempo, eu também namorei muito tempo. Eu namorei durante 11 anos da minha vida. E não foi a mesma pessoa, não foi o mesmo cara. Foram vários, tipo, alguns caras diferentes. Mas eu namorei há 11 anos. Tipo, tive relacionamento de 4. Depois um de... Não, um de 3, um de 4. E depois mais 2 de 1 ano e meio, 2 anos. Um negócio assim. Então, tipo, foram relacionamentos sérios que eu tive. Sinceramente, eu namorei muito tempo pessoas que não tinham nada a ver comigo. Por motivos que eu não sabia entender o que que era. E a maioria dos relacionamentos eram pautados na ansiedade que essas pessoas me davam de querer conquistá-los. De querer fazer com que eles finalmente me tratassem como eu merecia ser tratada. Porque eu achava que era minha responsabilidade isso. Que eles só não faziam as coisas porque eles não me amavam o suficiente. Então, quando chegar num ponto X da nossa relação, aí eu vou conquistar o que eu preciso nele. E, mano, essa premissa é falha, sabe?
Total. E até a validação do outro, né?
Sim, é só você ver como os homens se relacionam. Eles não se relacionam na busca disso, porque eles têm a liberdade do patriarcado falar que eles vão achar uma pessoa legal como eles são, sabe?
Não, e de fato eles acham, né?
Porque e de fato é eles acham.
Tipo, quanto cara babaca que tá com umas amigas nossas, inclusive.
Sim.
Incríveis, que você olha e fala assim, meu Deus.
E eles não são legais, gente. Abaixa a bola. Vocês são chatos pra caralho.
Exatamente. Mas aí que tá. É porque o nosso crivo tá muito baixo, sabe? Ou ele tá muito baixo, ou ele tá deslocado. Porque o que é um crivo deslocado? É a gente achar que a gente precisa de coisas que a gente não precisa.
Sim.
Do tipo, eu preciso de um cara que tenha performance muito masculina. Eu preciso de um cara que seja que tenha mais grana que eu, que tenha mais escolaridade que eu. Pô, tu precisa do teu pai, tá ligado?
É, tipo, um cara total.
Pra te bancar. Não, você não precisa disso. Então, por que você tem necessidade de que o cara seja mais bem-sucedido, que ele seja mais letrado, que você seja um professor, sabe? Tudo são, tipo, armadilhas do patriarcado pra gente.
Ou até menos, né? Tem também, tipo, estou aqui me curando desse mal, de ter o cara que é todo fodido. Assim, tipo, o cara, tipo, ele é meu projetinho. Uhum. Então, eu vou melhorar a vida dele. Eu não quero melhorar a vida de ninguém.
Síndrome,
gente,
de Paula Lavigne, né?
Síndrome, a minha síndrome de Paula Lavigne, que eu acho que eu vou, né, na minha mão, aquele cara vai ser incrível. Quando eu acho um cara à minha altura, eu falo, não é tão divertido assim. Né? Eu quero um cara pra arrumar.
Mas a gente. É que a gente é meio viciada em sofrer, né? Também.
Viciada na emoção. Viciada.
Na emoção.
Que eu acho que é o ponto, sabe? Porque eu acho que o ponto, se a gente fala assim, a questão é que eu fico procurando projetinho, tá. Mas quando a gente está dentro, a gente raramente consegue ver que é o projetinho, sabe?
Sim, então, eu vejo depois.
É, eu acho que uma boa forma de a gente quebrar os ciclos de relacionamentos tóxicos pra gente é identificar coisas que são bons indicadores. E pra mim, o meu grande indicador era a ansiedade. Quando eu me via ansiosa em relação à pessoa, tipo, achando que eu tinha que estar, da minha casa tinha que estar de certo jeito, eu tinha que estar de certo jeito, não sabendo se eu podia falar tal coisa, eu percebia que eu tava mais ansiosa do que apaixonada.
Ah, isso é muito interessante.
Gente, abriu uma cortina na minha cabeça. Tô tendo um momento de reflexão aqui, ó.
Não, tô mal. Pausa essa gravação, eu preciso de um tempo.
Eu preciso respirar, fumar um cigarro, gente.
Peraí. Não, você tá completamente certa, cara. Eu acho que a ansiedade pra mim é um grande indicador também. E ao mesmo tempo que é um grande indicador, quando eu tô num momento de autossabotagem, ela também funciona como, se eu não tô ansiosa, não, ele não tá fazendo meu coração bater.
Exatamente. Exatamente.
Quando eu tô consciente, eu falo, nossa, que legal, essa pessoa não me causa ansiedade. Sim. Agora, quando eu tô afim de... Aí tem umas épocas, né, gente, que a gente não quer se apaixonar. Quando você tá afim de putaria, você fala assim, olha esse problema, que delícia, que não vai me apaixonar, ninguém vai se apaixonar, é só putaria.
Aí você se apaixona.
Aí você se apaixona. Não, sim.
Era
o final,
sempre acontecia isso comigo. Final eu falava, vai, vou ficar com esse cara aqui que eu acho um lixo. E aí, porque eu tô protegendo... Não tava.
De repente, o cara tem a chave da sua casa.
E aquelas pessoas que você vai encontrar, aí você vira e fala assim, eu sei lidar com essa situação, meu psicológico tá ótimo. Aí exato. Passa 3 dias, tá querendo o quê? Morrer, porque quando a pessoa não sabe lidar.
É droga, galera. Você fala assim, não, quando começar a me dar problema, já deu muito problema. Você falou isso, já tá dando problema.
Não, é parou só um aí. Copinho. Não, eu tô no AA, só que só um copinho liberaram.
Cara, eu acho que isso também tem muito a ver com o papel que a gente abraçou como mulheres modernas. Eu não tenho. Quantos anos vocês têm?
32.
33. Beleza, eu tenho 32 também. Eu acho que a nossa geração é muito marcada por essa... A liberdade sexual pra gente chegou de uma forma muito agressiva. Então, eu acho que tem muito aquela coisa, tipo assim, não, pra sermos mulheres fortes, temos que transar sem apego. Temos que transar não por carência, mas por libido. E aí, a gente se coloca num monte de armadilha, sabe? Uma coisa que... E eu sempre fui muito sexualmente ativa. E isso também tinha muito a ver por conta de eu não tratar a minha ansiedade clínica. Eu não queria transar assim. Eu queria transar. Era de mim. Vinha de minha vontade de transar. Só que era um misto de energia, carência, necessidade de contato humano, que aí eu botava na bola transar.
Uhum.
E olha só, não é só mulher que faz isso. A maioria dos homens que eu conheço, que são promíscuos, são assim.
Exato.
Tudo é trepar, mas na verdade é um monte de sentimento que precisa ser processado, que é colocado no sexo.
Exato.
E aí a gente acaba falando, não, eu aguento a situação, eu quero me provar como forte, eu aguento lidar com esse cara que não quer nada comigo, mas eu também não quero nada com ele. E eu vou falar pra vocês o que me ajudou. Sinceramente, o que me ajudou uma pessoa com libido alta foi ir numa casa de swing.
Momento de fé. Coloca.
Momento de fé.
Ai, gente.
Vamos lá, vou profetizar aqui. Vou fazer o sermão da montanha da casa de swing.
Vai, gente, todo mundo com o copinho do lado.
É isso, bota o copo em cima do Spotify. O que eu. Porque quando eu fui na casa de swing, eu entrei, transei e fui embora.
Mas transou muito também.
Nem transei muito, amiga.
Não!
Era domingo, eu demorei a entender a mecânica, eu só fui lá pra trás quando já tava todo mundo já meio esbagaçado. Então, assim, transei...
Final de festa.
Peguei o final de festa da casa de swing. Mas transei na casa de swing, acabei, transei com proteção, não me senti desrespeitada, não tive que ouvir papinho, não tive que engolir sapo, não tive que fingir que eu era uma pessoa que eu não era, não tive que esconder certos aspectos da minha personalidade, porque talvez só pra poder fuder, entendeu? Que era o que acontecia em um date de Tinder.
Sim.
Um date de aplicativo qualquer. E aí eu falei, puta, então tá. Então eu entendi que quando eu quero transar, só transar, o melhor é ir pra casa de swing.
Porque olha, gente, interessante.
Eu só transo. Aí eu ficava assim, ah, eu quero transar. Eu falei, eu quero transar, eu quero ir na casa de swing. Puta, não, acho que eu queria, era, na verdade, trocar uma ideia, dar umas risadas, e se rolasse um sexo depois ia ser muito legal. Mas eu acho que o principal pra mim agora era sair com uma pessoa bacana. Tem uma pessoa bacana na minha vida? Não. Então, vai dormir. Toca uma siriricona e vai dormir.
Porque... Olha, essa sabedoria...
Palavras de frente.
Porque quando você tá com tesão e quer sair com alguém, pensa, eu tô com tanta vontade de transar a ponto de escutar uma conversa ruim e tal. Você realmente quer isso? Pensa no date com uma pessoa medíocre que você não tá interessado, sabe?
Sim.
Porque provavelmente vai ser isso. Eu acho que existe muito essa coisa desse salto de fé desnecessário que as mulheres dão, que a gente dá, que eu dei muito, né? Dei muito. De ir pro date já meio achando que vai ser uma merda, sabe? E mesmo assim...
Nossa, com certeza, gente. Nossa, uma vez eu tenho mania de ter uns dates cagados, assim, quando eu tô com raiva de alguém.
Olha. Ah, é a furada.
Eu tô puta com o cara que eu tô saindo e aí eu quero descontar e a pessoa nem vai saber, sabe? Uhum. Mas eu ali dentro de mim eu falo, cara, eu vou sair com alguém. E aí eu tava num relacionamento todo cagado, mas era aberto e tal, não sei o que, então a gente saía com outras pessoas. E aí conheci um cara no Tinder e foi, cara, o clássico caso do ele gosta da mesma banda que eu. Uhum. O resto era uma bosta, assim, tinha nada a ver comigo, nada. E ele falou, ai, vamos naquele bar embaixo do municipal, tal, porque tem um jazz lá de quarta-feira. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Eu falei, beleza. Ele que sugeriu o bar, eu sabia que era um
caríssimo. Então,
exatamente isso, eu sabia que era um bar caro, mas eu falei, beleza, né? Eu tô disposta, eu adoro um bom drink e tal, bora lá. Aí a gente foi, aí começou assim, que a hora que a gente entrou, a hostess falou assim, ah, é X reais de consumação, tal, por causa da banda, é X de couvert. Uhum. Aí ele falou assim, mas é obrigatório pagar? Eu já olhei, assim, eu falei, não é possível que isso vai acontecer.
Ai, aquela vergonha.
Né? Aí ele falou, não, aí a moça falou, não é, tal. E aí era uma banda, aí a gente entrou, a gente não tinha absolutamente nada a ver. Ele era engenheiro civil, coxinha, Faria Lima. E aí, a única coisa que ele sabia falar era da atlética da faculdade, a qual ele saiu há 10 anos. Nossa. E eu sou de Bauru, só que eu não fiz o Nesp em Bauru. Só que as pessoas, imediatamente, quem é dessa, do rolê facul, tal, não sei o quê, associa e começa a querer falar sobre isso comigo. E aí, eu falei, cara, então, eu nem curtia muito a atlética. Tipo, sei lá, você destruiu, eu fui numa festas, sabe?
É o
tipo,
fim pra você, gata.
Eu não tenho muito o que falar sobre isso. E aí ele, sabe, foi uma bosta. E aí era uma banda de jazz que eles ficavam rodando o salão. Eles rodavam, então cada hora eles estavam numa mesa, tal, não sei o quê. Aí a banda ia chegando perto, aí ele, será que a gente muda de lugar?
Ai, meu Deus.
Aí eu falei, por quê? Aí ele, pra gente não ter que pagar couvert. Eu olhei pra ele e falei, cara, você sabe que, assim, é assim que essas pessoas ganham dinheiro, né? Tipo, esse é meio que o salário delas. Uhum. Você tá querendo não pagar um entretenimento. Ah, mas tá longe, né? A gente nem tá ouvindo
direito.
Tipo,
ele foi pro bar por causa da banda de jazz. Isso é atrativo.
Ele disse exatamente isso. Gente, eu sei que o date foi um horror.
Desculpa, assim. Eu posso perguntar quanto era o couvert?
R$40.
Ah, vai tomar no cu, né? Com todo respeito. R$40 não paga nem meio drink nesse bar.
Nem meio, nem meio real, assim. Eu sei que ele começou, assim, nossa, tudo que ele tava falando me irritava. Foi um clássico caso que eu fui até o banheiro e pensei, será que eu vou embora? Uhum. E deixo essa pessoa aqui. Foi um claro, não fui embora. Voltei pra mesa. Na hora que eu voltei pra mesa, tem aqueles bancos meio altos. E ele veio tentar me beijar. Uhum. E eu fiquei extremamente confusa, porque o date estava ruim pra ele também.
Sim.
E aí ele chegou bem perto, assim, aí ele deve ter visto minha cara de pânico. Aí ele falou: posso te beijar? Eu falei, por quê?
Porque eu não curti, obviamente, não interessado em mim.
Não, nem eu tô interessada em você, nem você em mim, sabe, cara?
Mas eu já beijei muita gente.
Pessoas. Ah, eu também. Eu também.
Eu já muita gente, mas esse dia eu realmente fiquei em choque.
Não, mas Teve um cara na faculdade, ele era muito chato, muito chato, muito chato, muito chato. E toda a festa ele ficava muito no meu pé. Mas assim, sabe assim, eu não conseguia conversar com as pessoas, que ele vinha e... Aí eu falei assim, chegou um dia, eu tava tão puta, eu falei assim, se eu te beijar, você sai do meu pé? Aí ele falou assim, sai, burrada, né, gente? Eu beijei o menino, ficou mais no meu pé ainda, óbvio, né? Óbvio. Ó, oh, meu Deus, ó. Cara, foi horrível. Mas foi uma das situações do tipo, ai, meu, tá bom, vai, cala a boca, me beija, vamos terminar isso aqui, sabe?
Sei. Total, que tipo, é... eu já dei beijo pra, tipo assim, falar, ah, olha só, eu tentei. Mas é isso que você vai. É isso que eu consegui hoje. Esse é o prêmio de consolação, um beijinho na minha boquinha. Mas eu já tive problema com isso também, porque. Eu fui dar beijo e, cara, o beijo era bom. A pessoa era terrivelmente feia, mas o beijo era muito bom. E eu tenho um negócio de uma libido alta. Fora os problemas mentais, realmente, eu tenho uma libido realmente alta. E aí, quando aí, eu fudei. Vi... Aí, e eu tava assim... Nossa, a história é maravilhosa, porque esse menino, tadinho, ele era uma pessoa... Ele era muito gente boa, mas chato. Pobre, coitado. E é assim, ele era muito, 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 muito geekzinho e tipo super era de exatas e muito matemático, ai, e etc, né? etc. E eu fiquei com peninha real, assim,
tipo, ai, por ele.
Eu, sabe, eu falei, gente, é o Sheldon. Eu acho que, mas assim, eu não quero ficar com ele, mas eu acho que essa pessoa é digna de amor e carinho, sabe? Porque eu vou dar um certo carinho. Mas assim, não muito. Aí eu beijei, e aí eu, porra, deu um negócio de uma vontade de dar. E aí... Mas eu tava assim, nossa, mas ele é muito chatinho, não tem, não. Ele não sabe nem usar, coitado. Não... Ai, ele é esquisito, não dá. Mas aí ele falou, cara, eu tô... Ai, que bom que você veio pra comigo, porque eu tô há um ano e meio sem transar. Ai, eu, ah, não.
Cara, não foi. Aí a falei, gente dá por cara. Dó.
E aí eu falei, não vou ficar contigo, não vou transar contigo, não. Não, por favor. Aí eu, ai, cara. Não é que nada tão broxante e ao mesmo tempo tão despertador da minha empatia. Só aquilo, sabe?
Você, cara, é uma falei, boa pessoa.
Eu falei, cara, eu já estive na sua posição desesperada pra dar, sabe? Então, aí eu falei, ai, tá, ai, vamos. Ok. Tá, não custa. Ah, imagina, né? Não vai gastar.
Um copo d'água e um boquete, não sei. É,
aí, né? Aí, beleza. Era todo esquisitinho, tá? Nerdzinho, pra não sei o quê. É, e novamente, nada contra nerds, inclusive Bigode, meu namorado, ele é nerd. Mas aí, tipo, ele era muito, né? Sheldon.
Esse passava do limite.
Era um pouquinho a mais. É, né?
E aí. Ele, ah, acho que meu colega de quarto chegou. Eu falei, ah, deve ser o Leonard, né, que tá lá na sala. Vou sair pra ir pra casa. Aí quando eu abri a porta, era tipo um surfista mega descolado.
Mentira!
Com uma mina mega descolada também. Que mentira. Ficou olhando pra minha cara com uma cara de, por quê? A mina olhava pra ele. E assim, novamente, não sou... uma deusa grega, mas era uma combinação que não fazia o mínimo sentido nós dois, sabe?
Sei. Mas foi bom?
Eu gozei, mas assim, isso não quer dizer muita coisa em relação a mim. Eu consigo gozar com, sei lá...
Eu também.
Dá uma cadeira,
isso não é,
sabe?
Isso não é um parâmetro pra mim também.
Dá uma cadeira em 5 minutos. E aí é isso.
Mas ele ficou em pé.
Não, ele entendeu rápido que não ia... Ah, eu até falei pra ele. Depois até mandei uma mensagem pra ele. Eu falei assim, cara, olha só. Eu não fiquei confortável com o que rolou. E realmente eu não tinha ficado confortável, porque de certa forma, gente, eu fui coagida pra transar, sacou?
Uhum.
É, não parou no não. Sim. Isso é coação também, saca?
Sim, sim,
e
verdade.
Eu demorei um tempo até entender que eu tava sendo coagida, porque, ai, tadinho, que peninha, etc. Mas, mano, isso tá errado, sabe?
É.
Você fala que não quer, não importa se ela tá ali pingando no teu chão de tão molhada que ela tá, ela não quer, sabe? E eu não queria transar com ele nessa realidade. Uhum. E, mais uma vez, coisas que mulheres fazem pra não serem delicadas, né?
Nossa,
é verdade. Surreal.
Sim, nossa, gente, como, né? Como que a gente... E depois só de muito tempo que a gente percebe, né? As coisas que a gente faz. Que loucura.
Agora eu tenho uma pergunta. Já que Babu, ela é tão assim... Assim, e ex? Como você lida com ex? Assim, já teve...
A gente vai entrar nesse assunto.
Oi?
A gente vai entrar nesse assunto.
Eu não sei, eu só joguei na roda pra ver o que ela tem pra falar, entendeu? Peraí,
vai que ela tem uma palavra de fé pra mim, né?
Vai que
chega, né, esse lugar de fé que eu pare com essa história de...
Pode ser.
Ei, vamos lá. Mano, eu tenho contato com a maioria dos meus ex. Só não tenho contato com uma ex minha. Porque... É isso, eu acho que a questão de você ter relacionamento com ex, você tem que entender o que, que você quer desse relacionamento. E ser bem sincera em relação a isso. Se você quer ainda transar com o seu ex... Você pode querer transar ainda com seu ex.
Sim.
Não tem problema. Só assume pra você mesma que você quer transar com seu ex, porque vai facilitar muito a sua vida. Porque, por exemplo, se ele está namorando, não dá pra transar, não dá pra ter. Não tem por que você ter uma relação com ele se a sua relação é sexual. Se toda vez que você fala, você fica esperando um motivo pra aquela gracinha acontecer e vocês irem transar de algum jeito. Puta, não é uma amizade isso, sabe?
Não é uma amizade, exatamente.
Tipo, se você não pode falar com o seu ex sobre seu parceiro atual, ou ele não fala pra você da parceira atual dele, puta, não é uma amizade fluida, não é uma amizade bacana isso. Mas assim, você pode ter contato com seus ex, mesmo que às vezes, quero transar com ele, mas não vai rolar, não sei o quê, mas, sei lá, também não é uma amizade fluida, mas eu não quero excluir da minha vida. Beleza! Mas você não precisa falar que você é amiga do seu ex. Pô, eu já falei muito tempo que eu era amiga dos meus ex. E hoje eu entendo que eu não sou amiga. Eu tenho contato com eles. Porque a gente não tem mais nada a ver de amizade. Eles estão focados nos relacionamentos deles. Eu tô focada no meu relacionamento. Não tem nada demais nisso, sabe? Tipo, a gente viveu uma história. A gente tinha vontade de transar naquela época. Hoje em dia não tem mais. O que é? Somos amigos? Se você for amigo... Ótimo, mantenha na sua vida. Eu tive ex que foi amigo durante um tempo e aí a gente se afastou e tá tudo bem, sabe? Porque
sim,
a trajetória das pessoas é assim. Agora, eu acho que o erro é quando você fica fingindo que você tem uma relação que não é a relação que você tem, sabe?
Ai, vamos, então. Mas tá quente hoje, né? Parece
que não vai. Será que vai chover?
Cara, assim, eu não tiro nenhuma palavra, eu não tenho nada a acrescentar, eu voto com a relatora. Já que a gente tá aqui nesse clima de CPI, eu voto com a relatora. É isso aí, gente. É isso.
Tô um pouco desconcentrada aqui.
Não,
mas,
cara,
gente, essa pra mim é o ouro de todas as relações. É tipo, o que, que você quer dessa pessoa e o que, que essa pessoa tá dando pra você, sabe? Isso pra ex, isso pra atual,
total,
isso pra próximos. É tipo, vamos ser bem sinceros. O que eu quero dessa pessoa é só sexo. Ou o que eu quero dessa pessoa também é amor. Eu também quero carinho.
Uhum.
Ah, é sexo e carinho, mas não é amor. Pode ser um monte de coisa. O importante é você entender o que, que é.
Exato.
E saber se essa pessoa está te fornecendo isso. Ponto.
Exato, eu sempre quero casamento.
Você sempre quer casamento, amiga?
Ô, amiga. Porra, acho que foda.
Não. A pessoa, eu já destruí todos os meus relacionamentos por causa do podcast. Então, eu posso ser sincera em dizer que eu quero casar, né?
Pode. A gente tá cancelada não na internet como um todo. É só num microcosmo que chama os nossos... peguetes, nossos ex. É um micro... Se eles soubessem que eles existem um e o outro, eles montariam um grupo de cancelamento pra gente.
Não, você não sabe... eu sou uma pessoa, assim, né, tem esse ex, assim, na minha vida, que eu falo que é sempre o eterno, eu falo todos os programas. E ele, umas loucuras, porque você fala, né? Ai, a gente finge que é amiga, a gente fica fingindo que é amigo e tal. Aí, a última festa que eu fui, uma das últimas, sei lá, 2019, né? Faz tanto tempo. A Popozuda estava na festa.
Irado.
E aí, eu fiquei amiga da Valesca Popozuda. E aí, na minha cabeça, de bêbada, qual que era a melhor coisa pra fazer? pedi um vídeo da Valesca Popozuda pedindo pra ele voltar comigo.
Arrasou, parabéns.
E eu mandei esse vídeo. Mas não adiantou. Não adiantou. Mas não, foi amiga, ótimo. Sim,
esse cara não vai voltar com você nunca, né?
É
nunca.
Não, se a Valesca não comprou, meu amor.
Meu amor.
É isso.
Mas é isso, sabe? Essas humilhações de ex que a gente faz. Você nunca. É porque você é muito segura. Eu não sei se você faz essas coisas.
Quem? Eu? Sou muito segura?
É, você parece.
Eu
ser
só
muito
falo
segura.
As coisas com convicção. Não quer dizer que você seja segura. É diferente, galera. Vamos aprender aí. Né?
Não, porque eu tô vendo assim, eu quero fazer a escola Babu Carreira. Se tiver, eu vou me matricular no curso.
Compre meu livro.
Vou comprar seu livro, seu curso. E coach.
Ai, cara, então, eu até me esqueci de humilhação, de ex.
Óbvio, de ex, peguete.
Gente, olha só, vamos lá. Eu fui corna de praticamente todos os meus ex-namorados.
Ai, meu Deus.
E voltei com todos, assim. Então, tipo, ou voltei, ou fiquei de novo, ou já fui amante, sabe? Eu não, coisa de amor próprio, eu acho super valorizado. Eu sou a favor da gente se humilhar até superar a situação, sabe? Acho que a gente só supera quando se humilha até falar, eu acho que eu me sujei de lama demais aqui no fundo desse poço. Eu acho que demorar pra tirar debaixo da unha essa terra, né? Então deixa eu sair daqui e procurar a mangueira. E literalmente procurar a mangueira.
Vap. Mas eu sou dessas, eu tenho que ir até o fundo do poço pra falar assim, não, agora eu acho que chega.
Eu acho
o vídeo
que...
da Valesca.
Cara,
chega.
Então, eu me apaixonei pouco, né, tipo, ao longo da vida. Mas eu já tive muitas relações que eu fiquei, mesmo não apaixonada e procurando aquela coisa por causa da tal comédia romântica, né? Mas quando eu me apaixono, cara, é muito difícil eu abrir mão da parada por qualquer motivo que seja, sabe? O que eu tento evitar é... O que eu, passei a tentar evitar, era investir e me deixar e tipo, cavar a paixão no relacionamento que não fazia sentido, sabe? Uhum. Eu dei muita sorte dos relacionamentos zoados que eu acabei me apaixonando e achando que dava para investir. Eu tive a grande sorte de ser rejeitada por essas pessoas. Porque, de verdade, foi livramento.
Nossa, exatamente, é um livramento. A minha avó que falava isso, é um livramento.
Tem gente que é livramento mesmo, que a gente não consegue ver na hora, mas, tipo, e teve um desses términos, né, que eu falei com uma amiga minha, a Débora, e eu falei, cara, eu tô arrasada, porque eu fico achando, eu tô 4 anos solteira, eu acho que eu não vou, foi o cara antes do bigode. Eu fico achando que eu não vou achar uma pessoa que eu acho legal e que me acha legal de volta, que o negócio vai dar certo. E talvez eu não encontre ninguém. Aí minha amiga virou pra mim e falou assim, cara, olha só, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu não sei se você vai achar alguém. Eu realmente não sei. O que eu posso dizer é que, a maneira como você tá crescendo, se conhecendo, se você achar alguém, vai ser uma pessoa muito legal.
Ai, que amor.
E é isso,
então, né? E eu fiquei puta na hora. Putésimo. Como assim? Porque... Você não sabe. Se eu vou achar alguém, é pra você falar que eu vou achar alguém. Escrota.
Não me fale a verdade. Eu quero mentiras desse momento.
É o famoso quando você menos esperar. Né?
Ai, que ódio.
Não é. Isso é mentira, tá?
Frase.
Isso é falso. Isso é falso.
Obrigada, ai, desconstrói. Desconstrói isso
falso,
pra gente.
Falso. Eu procurei o bigode, tava muito procurando. Tava 4 anos procurando.
Não, porque eu vou no tarô, sempre falo, tá chegando um homem. Eu falei, caralho, gente.
Ah, mas pra mim também tava chegando. Pra mim ficou 4 anos chegando. Ficou 4 anos
muito,
chegando.
Né? Gente, mas vem de patinete,
Nesses 4 anos
chegaram
muitos.
Eu não acho que
muitos.
É quando você não tá procurando. Eu acho que é quando você não está aceitando qualquer merda. Porque quando você está aceitando qualquer merda, você acaba iniciando relacionamentos fadados ao fracasso porque você não prestou atenção no que você estava fazendo.
E você se sente fracassada porque vai dando errado.
Exato, mas na verdade o fracasso foi só de ter aceitado começar aquela relação. Mesmo você sabendo que não era ideal para você. Agora, quando você não está aceitando qualquer merda, quando você tem a segurança de que em algum momento vai acontecer, ou quando você já se resignou com ser solteira como um estilo de vida, porque eu tinha me resignado a isso, no sentido do tipo assim, óbvio que eu tava procurando alguém, Nunca escondi que eu queria um parceiro. O meu livro não é sobre ficar solteira para sempre. É sobre cuidar de si mesma. Ponto. Solteira, casada. Mas isso é especialmente mais importante quando você é solteira. Porque a gente não está acostumada a criar ferramentas para ficar solteira.
Uhum.
A gente está sempre estimulada como mulher a se preparar para o próximo relacionamento. A esperar para resolver algumas coisas quando for casado. No sentido do tipo assim, só vou ser bem-sucedida se eu for bem estável, se eu for uma mulher casada, se eu construir uma família, se eu tiver os meus filhos. A gente tem poucos exemplos de mulheres solteiras e de boas, sabe?
Não tem. Por exemplo, filme, assim, é muito raro.
É sempre a mulher desequilibrada, que não sabe o que tá fazendo da vida.
Ou é uma megera
amargurada, que agora cresceu muito na vida, porque ela direcionou todo a energia, não para o amor, mas para os negócios. E eu, assim, me vi solteira sem um puto.
Exato.
E falei, ué, cadê a minha carreira que eu me dediquei? Cadê a editoria da Vogue? Aqui na minha mão, sabe?
É isso mesmo.
E eu acho que é esse o ponto. Não é que você não tá procurando. É que você entende que, tipo, se não rolar, você tá bem. E o que, que é tá bem? Ah, eu fico bem sem transar, eu fico bem sem carinho. Não. É você se suprir dessas coisas. Então, porra, eu tinha os meus rolos que eu tinha sexo. Eu tenho os meus amigos com quem eu troco ideia pra caramba. Eu tinha meus rolos que o sexo não era tão legal, mas a parte afetiva era gostosa. O outro cara que eu saía, a outra mina que a gente trocava ideia. Então, tipo assim, eram várias pessoas vivendo aquela anarquia amorosa em que eu tava me sentindo ok. Mas pra mim, que sou uma pessoa monogâmica e que gosto da ideia de ter uma pessoa na minha vida de maneira constante... Quando apareceu essa pessoa, eu falei, putz, eu tenho lugar pra você. Porque eu não tô embolada afetivamente com algum psicopata nesse momento. Nossa, porque a gente precisa abrir mão, cara. A gente precisa abrir mão dessas pessoas que... Porque, sinceramente, o relacionamento que eu tenho hoje é muito, muito Bruna Marquezine vibe, sabe?
Nossa, sei.
A gente teve essa discussão essa semana.
Que é justamente, cara, um amor de boa, um amor recíproco, que a gente troca ideia, que a gente dá risada. A gente tá em 5 meses de namoro, nunca brigamos. E não é que a gente nunca brigou porque alguém tá se tolindo ou deixando de ser. É porque a gente conversa, a gente se gosta, não, as pessoas só brigam... Sei lá, por falta de comunicação, tá ligado? Ou então quando tem, tipo, problemas externos que aparecem e tal. A gente não teve problemas externos, tá tudo bem, sabe? Então, tipo, se eu tivesse conhecido o Bigode apaixonada por algum psicopata que me desse ansiedade, eu raramente iria identificar o que eu sinto por ele como amor.
Com certeza.
Meu Deus, como você sabe, meu Deus.
Não, Babu, assim, eu queria que a gente tivesse uma conversa semanal.
Aí você faz um pix, linda, que fala essa terapia.
Vamos pagar pra Babu.
A gente vai fazer esse pix pra gente tomar esse papo semanal. Não, essa coisa de estar apaixonada por um. Eu entendi muito nesse começo de ano, assim. Pra mim foi um momento meio tipo. Comecei a ficar com um cara meio legal, só que eu tava tão ocupada com 5 psicopatas que assim, sempre estão na minha vida, que eu parei e falei: não, gente, pera, não. Aí eu fiz a despedida, né? Tipo, obviamente, porque são psicopatas, mas são uma delícia.
Não, porque geralmente doido fode bem a beça, né? A gente doido.
Nossa! Meu Deus! O que acontece?
Nossa, não sei qual que é a relação. Alguém precisa fazer um estudo sobre isso. Puta que pariu, cara! Como esses caras fodem bem?
Gente doida fode bem a beça, é isso.
E aí fiz ali, e aí meio que parei. Um deles, ele tá aí ainda, porque... Ele não é tão psicopata, né? Ele é muito legal.
É médio, mas...
Não, ele é cafajeste, só, ele não é psicopata. Tá. E a gente já se entendeu nesse lugar de cafajeste.
Babuja.
Tá bom, entendi. Conta mais. Conta mais aqui que eu tô adorando.
Mas eu cortei todos eles da minha vida, porque, cara, eu tô muito ocupada com eles. Porque... Sim. Ocupa o tempo, né? Ocupa a ansiedade. Tempo. Ocupa muito espaço.
Mas, sinceramente, gata, eu não sei o quanto ajuda a gente falar, eu vou cortar, não sei o que, não sei o que lá. Porque, na verdade, eu, sinceramente, eu falei a parada da humilhação, mas eu acho que é real, sabe? Eu acho que uma amiga minha, ela dava esse conselho que é tipo assim, mano, se você tem uma vontade de ter essa relação, tenta ter essa relação.
Sim.
Tenta ter essa relação. Mas tenta muito. Tenta pra caralho, pra você entender, tipo, que não dá. E quando não, você entende mas... que não dá, você não quer mais, entendeu?
Exato. Não, sim. É que esses psicopatas, eles estão na minha vida uma média de 4 anos. Então, assim, tem que ter
aquilo. Pira já, fode,
tipo,
né?
Assim, você já se humilhou nessas relações?
Já. Ô, amiga!
Ah, não. Pira não se humilha, não, de falar. Não, ela não vai atrás. Ela não se humilha. Ela se segura. Por isso que ela mantém.
Pira, qual é o seu signo?
Virgem com Capricórnio.
Virgem, faz todo sentido. Então, eu sou aquariana. A gente não tem coração, né? Então, qual é o nosso lance? É, pessoas que são mais reservadas... em certas coisas, vocês verem que eu praticamente falei o resultado do meu Papa Nicolau aqui pra vocês hoje. Não é isso. É tipo, emocionalmente, eu sou uma pessoa reservada.
Eu sei exatamente o que você tá falando.
Eu sou uma pessoa reservada. Então, assim, pra eu chamar um cara pra vir aqui em casa, pra eu falar pra ele, putz, queria conversar com você sobre uma coisa, isso pra mim já é tipo assim, eu mostrei que eu gosto muito de você.
Eu sou igual.
Gente, eu mostrei que eu gosto muito de você. E a pessoa, eu acho que a pessoa tem que entender que isso eu falando que eu gosto muito dela.
Gente, a Babu me entende.
Eu te entendo. Só que eu vou te dizer, amiga, isso não foi a humilhação. Sabe o que é a humilhação? Você falar assim, oi, tudo bem? Eu gostaria de ter um relacionamento com você. O que temos hoje não está me agradando. Por quê? Porque eu acho que você é maluco. Você é maluco? Eu não acho que você é maluco. Eu tenho uma esperança no fundo do meu coração que você possa não ser um maluco. Aí a pessoa vai virar pra você e falar assim... Tá, então, eu não quero ter mais relação com você.
Aí você chora na frente dela.
Aí você chora na frente dela e você pergunta por quê. E aí ela vai te dar desculpas e você vai confrontar. Porque você não é, a gente não é burra, a gente se faz de burra. Porque a gente não quer ouvir. Hoje a gente tava no podcast no Minhoca Rádio Show. E o Patrick, eu e o Patrick mais acunhamos um relacionamento de Schrödinger. Que se baseia em quanto você não tentar, você sempre vai ter uma chance.
Olha.
E é exatamente isso que a gente faz. A gente fica assim, eu não vou falar exatamente o que eu quero, porque se eu falar exatamente o que eu quero, eu corro o risco de ouvir.
Ai, olha, Pira, eu não vou nem te falar nada. Pega essa frase, tá?
De ouvir que eu não posso ter exatamente o que eu quero. Então, enquanto eu não falar isso, talvez eu tenha mais chance de ter, sabe?
Gente, até a internet da Pira caiu agora. Foi tão forte que ela caiu. Ela caiu. Ou ela se demitiu do podcast nesse momento.
Não, depois dessa eu não quero mais.
Marcela, me expôs demais, eu vou embora daqui. Nossa, mas é justamente isso. Por isso que agora eu falo tudo, mas eu acho que eu falo até demais. Eu falo assim, gente, estou me humilhando. O pior, ele tá mandando uma mensagem do que aconteceu. Vamos ver o pedido de demissão. Eu caí. Peraí. Ela vai entrar. Tá bom. E aí eu falo muito, assim, e tenho essa de chorar, de ir atrás da porta e falar por quê? E a gente sabe, a gente sempre sabe, a gente finge que a gente não sabe.
Exatamente, porque rola... É porque é isso, a gente fica com essa, tipo assim, não vou confrontar porque é medo de ouvir a realidade, sabe? A gente fala, eu já sei que ele tá ficando com outra mina, mas você já perguntou?
Alá, a Pieira voltou!
Eu
você
contei,
já
gente.
Perguntou, ela voltou. Eu pensei que você tinha se demitido depois do que ela falou.
Não, gente, é só minha internet que não funciona.
Não, tá tudo certo, voltamos. Mas o Babu tava falando isso, que você tem que falar.
Vai acontecer, gente. Uma hora acontece.
Eu não vou nem falar.
Quando você estiver... Não, uma hora você vai estar de saco cheio de gastar a sua energia vital. Com um monte de... Cara, a avó da amiga minha Raíssa tinha uma frase maravilhosa. Esses homens acabam com sua juventude. Porque tipo eles isso. acabam, sabe?
Eles sugam.
Mano, pensa em quanta coisa
não,
você vai poder fazer.
O tanto
fazer,
de creme que eu tenho que comprar por causa
nossa,
disso,
skincare,
gente.
Skincare, sabe? Eu não tenho tempo pra skincare porque eu tô lidando com macho. É isso, sabe?
A gente já tá na idade do fio branco. A gente tem que poupar os fios brancos ainda, entendeu?
É, então, assim,
dá uma segurada na preocupação.
É isso, eu Babu. Amo, gente.
Ai... Vamos nos despedir com muita dor no coração, depois
muita
de tanto...
Muita dor.
Muito tapa na cara. A gente tá até meio zonza depois
disso aqui. Eu tô meio assim. Oi?
Vou deitar na cama e refletir
caminhão,
sobre
eu caí.
A...
Eu realmente acho que até minha internet caiu, gente.
Fala assim, coitada, realmente... ela não vai aguentar essa informação.
É, foi isso. Depois eu escuto quando for ao ar.
Não, você vai ouvir, amiga. Você vai ouvir. Vou te obrigar a ouvir. No volume máximo. Babu, muito obrigada. Você é a pessoa mais gostosa do mundo. Oh, muito obrigada. Eu amei de coração.
Obrigada. Faz sua promoção. Deixa suas redes e fala desse livro maravilhoso.
Ah, obrigada
eu tô
pelo
louca.
Espaço, meninas. Boa sorte aí com o podcast. Vida longa ao Lambisgoia. Eu queria lembrar vocês que eu sou humorista. Esqueci de falar isso.
Ninguém tenha percebido.
Eu faço stand-up e, eventualmente, eu vou voltar a fazer show. Tem um show solo, que tem o nome do meu livro, que é Solteira Assim Sozinha também, que eu falo sobre vida de solteira, etc., entre outros causos da vida e tal. Tem o meu livro Solteira Assim Sozinha também, que está à venda a versão física para comprar pela internet. Também tem para Kindle. Mas tá horrível a versão da Kindle, porque fui eu que diagramei, apesar de ser formada em design. Tem motivo para usar um trabalho mais com design, e esse é incompetência. Então, eu sugiro que você compre o livro físico, é ilustrado, tem playlist. É uma coisa maravilhosa. Então, é isso, gente. Me sigam nas minhas redes sociais, é @babucarreira.
Não é Carvalho.
Não é Carvalho, não é Santana, é Babu Carreira. Tô lá no Instagram, no meu canal do YouTube, curiosamente no TikTok também.
Ai, nossa, maravilhosa. Muito obrigada. A gente vai juntar um dinheirinho e você vai dar essa terapia pra gente. Você vai bater na gente.
Coach, esse coach.
Combinado, então.
Um tá beijo. Bom, beijo, obrigada.
Beijo,
viu?
Meninas.
Tchau, tchau.
Próxima. Tchau, tchau.
Para tudo, que a gente acabou de receber uma música super especial para o Lambisgoiacast do ator maravilhoso, meu amigo, Jorge Salma. Muito obrigada, Jorge. Aproveita aí, gente.
Salve, galera do Lambisgoiacast. Aqui é Jorge Salma. Um beijo. E vamos cantar o amor. Se não tiver amor, não tem graça. Se não tiver amor, não dá certo. Se não tiver amor, nem cachaça. Se não tiver amor, nem aperto. Mas se tiver amor, eu me lanço. Quando se tem amor, é tão lindo. Amor é nossa última chance. Amor, ai meu amor, bem-vindo. Se não tiver amor, eu esqueço. Se não tiver amor, já me esqueça. Se não tiver amor, enlouqueço. Se não tiver amor, paciência. Mas se tiver amor, o sol chega. Quando se tem amor de verdade, amor é nossa última entrega. Amor, ai meu amor, saudade. Mas se tiver amor, eu me lanço. Quando se tem amor, é tão lindo. Amor é nossa última chance. Amor, ai meu amor, bem-vindo. Fora Bolsonaro, viva o amor. Obrigado.